Salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou Samuel Leite e eu adoraria ter as moedinhas infinitas do Mario para poder comprar a minha cópia do NBA Elite 11.
Eu também, Samuel. meu nome é Luiz Kuntz e, Samuel, tô sem grana. O que eu faço?
Bom, no nosso programa de hoje a gente vai dedicar o nosso tempo aqui a um importante dilema do colecionismo, que é justamente como colecionar com poucos recursos. Então, Gui, sobe o som que hoje o tema é dinheiro. Quer dizer, hoje o tema é falta de dinheiro no colecionismo. Bom, Luiz, então vamos lá, como a gente sempre começa a nossa semana e a gente sempre fala sobre os recebíveis e os faturados, e hoje é um dia onde a gente vai falar muito sobre como não faturar ou como colecionar sem faturar tanto. Queria saber como é que foi a tua semana aí dentro do colecionismo.
A minha semana foi interessante, Samuel. Na parte de PlayStation 3, eu recebi... Tem aquele The Guided Fate Paradox, que é um JRPG do PlayStation 3.
Uhum.
E depois teve uma sequência que é The Awakened Fate Ultimatum. Eu não sei porque que JRPG tem que complicar tanto no nome do jogo. Mas esse foi... não foi o último recebido, mas foi o último comprado de JRPG do subset completo do PlayStation 3. Dá pra dizer que isso é uma conquista, porque o subset de JRPG do PlayStation 3 é gigante.
É.
E se incluir os exclusivos japoneses, fica maior ainda. Dos exclusivos japoneses eu tenho uma parte dos JRPG de todos, e às vezes sabe que até é difícil classificar, porque tu pega ali um jogo, ele parece de tudo um JRPG, daí tu vai ver, pô, é uma visual novel que tem um ou outro elemento de RPG no meio, e aí como é que classifica? É uma visual novel ou é um JRPG? Não é muito fácil. Falta chegar ainda, só que esse eu já comprei. E esse daí vai completar na prateleira a coleção, mas já está comprado, que é aquele Atelier Rorona Plus, porque o Atelier Rorona normal eu tenho. O Plus já vem com a DLC junto e tal, e esse é o único que está faltando. Aí sim vai estar na prateleira todos, do
Boa.
PlayStation 3.
Eu falto uns dois, três também, falta o Plus, esse que você mencionou, eu não tenho também, eu tenho só o Rorona normal, e eu tenho mais uns dois ou outros que estão faltando. Justamente por conta disso. É um subset que dá pra buscar mesmo, ele não é tão... Ele é chato e caro, né? Mas ele é...
Caro.
Os títulos não são... Eles são mais possíveis de se comprar, não é nada um absurdo, né? Mas eu ainda faltam alguns pra mim. Deixa eu falar então um pouquinho dos meus recebidos, né? Eu recebi um título muito bacana que por acaso tá aqui.
Uhum.
E pros nossos... ouvintes que estão nos ouvindo aqui em podcast, recomendo vocês mais uma vez acessar o nosso YouTube. Aliás, eu preciso fazer uma ressalva importante para você que está nos acompanhando em podcast. Eu estou devendo alguns episódios em vídeo, então nós vamos atualizá-los brevemente, eu prometo. A gente deve cumprir essa rotina. Eu acabei não conseguindo editar todos, mas em breve a gente vai ter episódios novos aí em vídeo. Todos eles, todos os últimos conteúdos que a gente gravou em áudio, nós também gravamos em vídeo, então fique tranquilo que a gente em breve vai publicá-los. E comprei uma edição especial do Far Cry 2, que é linda.
Bem especial.
Que é muito bacana, ela tem um livrinho, enfim, ela é muito bacana. E eu comprei lá para variar do Taliate. Eu sempre falo que eu não vou comprar as coisas especiais, que não vai caber na minha estante. Até brinquei com o Jefinho essa semana, porque também foi um subset que eu acabei fechando, que foi do Skylanders. Eu também fiz a maluquice de comprar os Skylanders em fechados, né, nas caixinhas.
Péssima ideia.
Faltava um ou outro. É, a ideia ridícula. Mas até porque você já tinha avisado isso. Eu caí no mesmo erro. Tinha acho que um, tinha dois que eu não tinha fechados, né? Uhum. E aí no aniversário da Player 2, né, da loja do nosso amigo Taliate, ele fez uma liquidação lá e eu consegui um preço excelente. Inclusive comprei também o Lego Dimensions lacrado.
Oh, isso é legal.
Se comprei por acho que R$250 na caixa. Foi um preço também que eu achei bem justo, assim. Então, enfim, só não tenho onde colocar essas coisas todas, mas eu comprei, enfim, pra variar. E é isso, né? A gente volta e meia, cai nesse dilema aqui, mas a gente até fazendo um plot twist, assim, de certa forma, toda essa maluquice, essa grana toda que eu gastei nesses objetos aí, é um pouco do nosso tema de hoje, né? Porque quando a gente compra muita coisa como essa, acaba faltando dinheiro, e é um pouco do que a gente vive hoje aí, de certa forma, no mundo do colecionismo. Então, vamos aproveitar essa deixa, digamos assim, e vamos para o nosso episódio de hoje.
Ô Samuel, até é interessante tu ter mencionado nisso, e ó, a gente não combinou, galera. Eu ia dizer exatamente a mesma coisa, porque tem dois jogos atrás de mim, para quem tá no YouTube tá vendo esses dois jogos, eles são jogos de GameCube. Jogo de GameCube é um negócio caro. Então, assim, ó, a gente vai falar do colecionador que não tá podendo comprar nada porque a grana não tá sobrando. Depois que eu comprei esses dois jogos de GameCube, eu fiquei exatamente na situação do que a gente vai falar hoje no podcast. Porque tem jogo de JRPG que Jesus é caro. O Baten Kaitos, ele é um JRPG do GameCube, depois veio o Baten Kaitos Origins. E esse Baten Kaitos Origins está em toda a lista dos 10 mais raros do GameCube. Então, para eu ter esses dois aí que eu adquiri recentemente, a minha carteira sangrou demais.
eu tô nesse momento aí também, viu, Luiz? Eu ultimamente venho percebendo que tá saindo um pouco da mão, assim, o controle. Então, vai ser muito legal a gente dividir as nossas experiências aqui e dar os nossos conselhos aos nossos amigos ouvintes para, de alguma forma, se valer aí de técnicas, né? Porque a gente acaba, ao longo do tempo, percebendo elas. Eu até falei para você uma coisa curiosa que aconteceu offline, vou dividir com os nossos ouvintes aqui na sequência. Mas eu acho que o grande lance é, enfim, tentar, de alguma forma, ouvir essas dicas que a gente vai passar para vocês, né? A gente já coleciona há algum tempo, Luísa, bem mais tempo do que eu, mas a gente aprendeu nessa jornada algumas coisas, principalmente do que não fazer. E eu acho que esse é o, né, a dica de ouro para tudo na vida é a gente ouvir quem já bateu a cabeça para a gente não bater a cabeça no mesmo lugar. Então, fiquem ligados que a gente vai ajudar vocês, meus queridos ouvintes, a também tomar decisões mais assertivas em relação ao mundo do colecionismo. Antes de a gente ir para o nosso tema, queria convidar mais uma vez você que está nos ouvindo em áudio aí, em podcast, para nos conhecer no YouTube, principalmente para nos clicar em seguir aqui no YouTube, né, para ser um inscrito na nossa página, e também para dar um like, porque isso ajuda muito no algoritmo aqui. O YouTube vem recorrentemente trabalhando o seu algoritmo, os próprios podcasts em vídeo têm modificado bastante a dinâmica do algoritmo no YouTube. E nada substitui o like e o inscrito, né? Então, se você, de fato, gosta do nosso conteúdo e quer que a gente continue fazendo os materiais, é muito importante também que a gente consiga ganhar cada vez mais relevância nas nossas mídias para que a gente possa, com base nisso, ter mais audiência e, por sua vez, em dado momento, ter mais apoio para a gente poder fazer as coisas acontecerem. E também queria te convidar, caso você possa, que está nos ouvindo e queira fazer uma pequena doação aí para ajudar a gente na produção do nosso conteúdo, para ir lá no PicPay e procurar o @jogoraro e fazer uma doação de qualquer quantia, como alguns ouvintes acabaram fazendo. Isso é muito legal, porque nos ajuda, como eu mencionei, nos nossos custos de edição e produção aqui do programa. Como é que a gente coleciona com poucos recursos? E, de fato, isso é possível, né? Dá para colecionar sem ter muita grana? O que, que a gente pode dividir com a nossa audiência que está um pouco, digamos, desabonada nesse momento?
Pois é, Samuel, o que está acontecendo com a nossa audiência não deixa de acontecer com a gente também, né? Ninguém tem... Não, ninguém tem orçamento infinito, isso aí não tem como fugir. Tu pode até ter um bom salário, mas a gente sabe que uma porcentagem muito alta do nosso salário vai para as coisas realmente essenciais para a nossa vida, né? Que é botar comidinha no prato. É. Depois do que sobra, a gente vê o que, que a gente faz. E o que a gente não é que a gente precisa dividir isso. Na verdade, o tema é um só. Mas eu acho que a luta de vida de cada um é diferente. Então, pode acontecer várias situações. Pode acontecer a situação de quem sempre teve dinheiro para colecionar, sempre foi uma tranquilidade, e aí se viu em algum aperto de vida e a partir dali ficou mais difícil. Ou para a pessoa que desde o início foi difícil, porque nunca sobrou dinheiro, ou se sobrou, sempre sobrou muito pouco. Eu acho que, não diria solução, mas a forma de abordar o tema ela é única, né, para todas essas diferentes, né, possibilidades. Eu acho que é muito interessante a pessoa que gosta, que é um hobby, nunca parar, nunca deixar de colecionar. Porque, primeiro que uma coisa que a gente deixa de fazer pode cair no esquecimento, e não há problema nenhum a princípio nisso, né? Se a pessoa quiser mudar de hobby, não há problema nenhum, mas a gente está num podcast de colecionismo, então, e de colecionismo de videogame, então se a gente quiser manter nisso, mesmo com pouco dinheiro, eu acho que, já dando uma dica, que para mim é uma dica que funcionou comigo quando eu estava com pouco dinheiro, é continue olhando aquilo que possa ser barato. E não coloque para si assim, hoje está difícil, então, sei lá, vou estipular que daqui durante 1-2 anos eu não vou comprar nada. Não, não faça isso. Em 1-2 anos, pode aparecer e vai aparecer oportunidades de ouro, de coisas que se você não estiver procurando e não estiver olhando, vai passar e talvez nunca mais vai voltar essa possibilidade. Então, com orçamento apertado, reserve aí pelo menos uns 100, 200 reais, não digo por mês, não digo por semana, mas reserve essa graninha para, em alguma oportunidade de ouro, você comprar alguma coisa e você manter aquela chama viva, aquela chaminha do colecionismo de que, opa, estou trazendo algo para minha casa. E ficar feliz por isso, porque não importa a quantidade, importa você seguir no hobby e seguir se sentindo feliz com isso. Ali atrás tem um jogo que hoje já está pelos seus $160, que é Battle Cards Origins, e isso me deixou agora meio pobre, mas digamos que eu não tivesse nenhuma condição de adquirir esse jogo. Ao invés de Battle Cards Origins, talvez eu compraria um jogo de GameCube que, ao invés de custar mais do que seus R$800, eu compraria um jogo de GameCube que eu posso achar por R$80. E tem. E isso manteria a chama acesa da mesma forma que o de 800. Uma primeira dica e um primeiro segredo, entre aspas, não pare. Não diga que você vai voltar a colecionar daqui a 3, 4 anos. Isso pode nunca acontecer, e se acontecer, o cenário pode estar totalmente diferente do colecionismo.
Eu tô contigo, que é um pouco essa onda da paciência, né? Colecionismo tem muito a ver com paciência, tem muito a ver com observação, não só a contemplação da tua coleção e a contemplação da coleção dos seus colegas, as pessoas que você tem algum tipo de conexão ou que você admira, mas essa, a ideia da observação e até esse termo, que é um termo que se utiliza relativamente muito frequentemente no nosso métier aqui, no nosso hobby, que é a caçada, né? E você faz uma caçada observando, né? Entendendo o melhor momento de poder fazer o teu lance ou o teu avanço, digamos assim. Então, de fato, existem oportunidades, existem momentos. E além dessa coisa do preço que você bem colocou, a gente até estava falando aqui fora do programa, eu vou dividir com os nossos ouvintes aqui durante o nosso programa. Eu comprei recentemente uma cópia que é bem difícil de achar, que é o Just Dance Kids 1 do PlayStation 3. Ele é um jogo chatinho de achar. Eu nunca tinha visto aqui no Brasil e tive dificuldade para comprar no eBay. E hoje pela manhã, assistindo uma live e tal, do nada, assim, totalmente... tava cozinhando, ouvindo o fone e tal, e aí o cara mandou Just Dance, que não sei o que, Kids. Aí na minha cabeça é o 2, né? Pra mim era o 2. Eu olhei lá, era o 1. Eu falei, meu, não acredito. Era 20 reais. Aí, tipo, lacrado. Lógico que eu comprei. Por mais que eu tenha o jogo, efetivamente, eu sei que vai ser uma moeda de troca importante, ou mesmo eu vou conseguir fazer um bom valor nele. Mas o que eu quero dizer aqui, na real, é tipo, eu nunca imaginei que eu ia achar um jogo desse por esse valor. Como eu já dei também alguns exemplos aqui do Fritz, né, que eu também achei por 15 reais. Então, tem que ter paciência, né? Tem que estar sempre esperto, sempre olhando, sempre procurando. E às vezes você não vai achar no valor que você quer. E claro que nem sempre a gente vai achar o jogo no precinho, né? Nos 15, 20, 30, 50 reais. Mas às vezes aparece alguma coisa nesse sentido. E uma outra dica nessa linha da paciência que eu queria dividir, que é um negócio que eu gosto também, que tem momentos, eu tô num momento parecido com esse, onde eu não tô comprando muito. Eu comprei muito nos últimos 3-6 meses, gastei bastante dinheiro, e eu entendo que agora eu preciso fazer um momento de descompressão, assim, financeira. Foi muito dinheiro. Então, ou eu vou recuperar de alguma forma parte desse investimento, vendendo alguma coisa aqui que eventualmente não me faça mais sentido, né? A gente falou bastante sobre isso também, né? Das coleções japonesas, por exemplo. Às vezes tem uns títulos que não faz mais sentido, alguns consoles que a gente comprou lá atrás e não faz mais sentido manter. Então, ou eu devo fazer dinheiro com esses produtos, ou eu simplesmente vou curtir e trabalhar a minha coleção atual. Ou seja, eu tô numa fase, hoje eu passei o dia inteiro arrumando as minhas coisas, arrumei, hoje é domingo, né? A gente tá gravando esse podcast num domingo, então tirei o dia para arrumar minhas gavetas, para tirar pó dos meus jogos, para colocar, limpar os acrílicos, enfim, eu tava curtindo a minha coleção. E em dado momento, eu queria fazer uma caixinha para poder guardar os meus jogos de Famicom, de Super Famicom e de Super NES, porque eu não tenho onde colocar. E aí eu tava olhando eu tenho uma impressora 3D em casa, eu tava olhando um esquema de poder fazer um moldezinho para poder guardar. Quer dizer, então eu estou colecionando, estou cuidando da minha coleção, estou curtindo a minha coleção, mas não estou necessariamente investindo nela, né, trazendo mais um item. Então eu acho que isso também é uma dica legal, né? Comprar uma revista ou ver um tutorial no YouTube, por exemplo, como eu vi hoje, para poder trazer algum cuidado para a minha coleção propriamente dita.
Uhum.
Então acho que esse zelo, esse cuidado quanto à coleção também pode ser uma forma de você descomprimir, assim, no sentido de, ok, não vou comprar um item que eu tinha que comprar, mas eu continuo dedicando tempo, energia e carinho pela coleção que eu tenho. Então isso pode ser uma boa dica também, né?
Meu, ótima dica. A tua forma também é uma forma super legítima de manter a chama viva. E melhor ainda, gastando R$0, né? Que é você curtir o que você já tem, né? Eu, nesse momento, Samuel, eu tô passando por uma né? Nesse momento, eu digo, nos últimos 5 meses, uma grande dificuldade minha é a falta de tempo. E existem muitas coisas ao mesmo tempo acontecendo na minha vida. E é interessante, porque eu não deixei de colecionar, eu tenho essa possibilidade, então fui angariando mais alguns títulos que eu queria. E, claro, nesse momento, sem muito tempo de jogar, mas isso faz parte. E o interessante é que agora que o tempo está começando aos poucos a voltar, semana passada eu dei uma checada de quantos jogos repetidos eu tenho, que são aquelas moedas de troca ou possibilidade de venda. 368 jogos.
Uau, bastante.
Nesse momento, seria uma situação em que zerou meu caixinha para comprar qualquer jogo, estou com caixa zerado, agora então é o momento de recorrer a uma estratégia que pode ser tanto... O meu caso, jogos repetidos, né? De eu ou trocar ou vender parte desses meus 300 e poucos jogos, ou para quem não tem jogo repetido, mas quer fazer uma nova repaginada na coleção, é você pegar aquele sistema que você não tem mais tanto carinho ou não tem mais muito sentido para você e você transformar isso num console diferente, numa sistemática diferente. É você pegar aquele seu Xbox One que não faz mais sentido para você, que você tem alguns jogos originais, e transformar ele para uma plataforma atual, ou para o PlayStation 3, porque é legal de colecionar, ou um jogo muito legal que você está querendo para o seu PlayStation 5, ou um jogo barato de GameCube, não importa. Né? Você está com R$0, mas você tem algo ali que já não faz mais tanto sentido para você. Transforme isso em algo que faça sentido e você também mantém a chama viva do colecionismo.
Essa dica é bem muito legal mesmo. A gente, inclusive, recebi acho que umas 2 ou 3 semanas atrás um ouvinte nosso, que com certeza vai se lembrar quando ouvir essa menção a ele, que me mandou uma mensagem dizendo, me oferecendo parte da coleção dele de Super NES. Aí eu falei, olha, não é o meu objeto de coleção, mas conheço algumas pessoas que se interessam e tal, aí indiquei para algumas pessoas. Eu acho que o caso dele é justamente esse formato, quer dizer, ele estava se concentrando em alguma outra coleção, né, numa outra geração, enfim, estava se concentrando em outro objeto de colecionismo e estava se desfazendo de algo que naquele momento não estava fazendo muito mais sentido. Além da geração e da, enfim, vou abrir mão dos meus joguinhos de Famicom, enfim, a dica também é abrir mão eventualmente de um subset, né, ou de um tipo de jogo da sua coleção principal, da sua única coleção, que você não se interessa mais. Por exemplo, eu tenho todos os, sei lá, os JRPG, como a gente falou aqui. São jogos absolutamente valiosos, mas eu não jogo muito, então nesse momento não faz sentido eu mantê-los, porque o meu projeto de colecionismo não pressupõe full set, só pressupõe jogar os jogos que eu quero, e eu tenho jogos que são valiosos, então vou me valer, não vou vender esses itens para conseguir completar os outros subsets que me interessam. Então isso também pode ser uma dica, né, da pessoa se valer, enfim, fazer uma manobra ali de tentar de alguma forma abrir mão de um subset ou de alguns títulos, né, que ele tenha, que naquele momento não faça mais tanto interesse para ele, né?
Não, sem dúvida. Para muita gente, todo mundo fica caçoando, né, dos jogos de esporte, E hoje a gente tem que ter em mente que jogo de esporte, seja a plataforma que você for escolher, não é mais tudo R$5, R$10.
Não.
Hoje já tem alguma coisa que, se para você não faz sentido, você consegue aí trocar ou vender por bem mais do que 5, 10 ou 20 reais.
É verdade.
A gente, né, o Samuel, um expert do subset de NBA, ele sabe, tem jogo de NBA dentro do colecionismo do PlayStation 3 que, às vezes, tu não consegue ele por menos de 150, 200 reais. E aí, se o NBA, se o basquete ou se algum outro esporte não faz mais sentido para você, ou porque não é um esporte que você gosta, ou porque, sei lá, você quer jogar só aquele do ano, e aí o 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, você pode se desfazer porque já não são mais atuais, né? E isso pode ser também uma forma de você ou ir para algum outro subset que você gosta, ou até vender para ter um caixinha, né, e recuperar o caixinha. E você pode até deixar esse caixinha guardado ou para algo que você está esperando e ainda não lançou, ou como aquele dinheiro para dizer assim, putz, do meu salário eu não estou conseguindo fazer sobrar, mas desse caixinha eu vou deixar guardado aqui e dele um dia eu vou comprar outras coisas que eu gosto dentro do colecionismo.
É isso aí.
Manter o dinheirinho em caixa e não necessariamente usar ele logo também pode ser uma boa estratégia.
Eu queria também dar uma outra dica, uma coisa que eu estava pensando hoje de manhã, quando a gente definiu os temas, né? Que é que isso não acontece no nosso objeto principal de colecionismo aqui, que é o PlayStation 3, mas é muito comum em outras gerações, enfim, que é o jogo repro, né? O jogo repro, que é uma forma, eu tenho até dois exemplos para mostrar aqui, tenho dois joguinhos aqui para mostrar para você, que nosso ouvinte que está nos vendo em vídeo. Se você coleciona, por exemplo, Super Famicom, você consegue usar alguns joguinhos. Essa aqui é um Bomberman 5, que é um joguinho mais chato de achar. Tá lacrado.
Lindo.
Só que ele é repro. Então, tipo, é um jogo que ia custar muito dinheiro, e aí eu acabei ganhando isso aqui, na verdade, de uma live também, e é um joguinho que vai ficar lindo na sua coleção. Esses prensados, né, de Play 1 e Play 2, de reprodução também, que são incríveis, vem com todos os detalhes, muito bem feito e tal. Então, se você não tem hoje a oportunidade, eventualmente, de ter o título original, por que não ter um repro na sua coleção, né? Como eu, por exemplo, tenho o jogo mais caro, talvez um dos mais caros até hoje já feitos, que é um Tetris, lacrado do Mega Drive, só tem três ou quatro cópias desse jogo aqui. Nenhuma CIB, acho que sou o único dono de uma CIB, que custa mais de $1 milhão. Estou vendendo a minha por $500 mil, ela está mais barata. Mas eu tenho aqui, se vocês estiverem interessados em adquirir, uma CIB do Tetris por $500 mil. Claro que é uma brincadeira, isso aqui é uma repro, que eu fiz questão de comprar justamente pela curiosidade, né? Porque é um jogo que é considerado um dos jogos, se não o jogo mais caro atualmente, né, da história. Porque teve aquele rolo todo, né, que o desenvolvedor, o russo maluco lá, vendeu os direitos pra Sega, depois vendeu pra Nintendo, aí a Nintendo obrigou ele a tirar, enfim, e aí as últimas quatro ou cinco cópias únicas que existem no mundo são caríssimas e tal, e eu tenho a única CIB do planeta, que é essa aqui. Como eu mencionei, estou vendendo baratinho. Mas às vezes é uma oportunidade mesmo da pessoa comprar um repro, né, uma reprodução, e você acha para 3DO, para Play 1, Play 2, para Mega, para Super NES, enfim, para N coleções. A gente não tem, pelo menos eu não tenho informação de ter jogo reprodução para PS3. Eu já vi, acredite você ou não, Luiz, num vídeo, numa feira do rolo, um jogo de PS3 prensado, tipo um piratinha. Você já tinha visto isso?
Eu lembro que a gente comentou em algum episódio de jogo raro que isso seria raro.
Pois é, até o nosso ouvinte, acho que o Kaique, talvez ele, não sei se foi num vídeo dele, acho que foi num vídeo, não sei se foi num vídeo dele ou em algum vídeo do Drops, talvez, que é um outro youtuber que também, que é uma figuraça aí, que cobre Feira do Rolo, enfim. E acho que foi do Kaique. E ele viu, ele mostrou um jogo de PS3 prensado. E isso realmente é um item de coleção incrível. Esse eu compraria para ter aqui também, para deixar aqui mostrando para as pessoas, porque esse é raro de fato. Mas enfim, essa é uma dica, né? De se você coleciona alguma geração que tem a possibilidade de comprar uma reprodução e você está sem grana para ter o original, por que não, nesse momento, fazer o uso desse tipo de possibilidade? Até porque as reproduções, principalmente de Nintendo, Super Nintendo, né, elas muitas vezes têm elas são customizadas, né? Então você tem jogos que são dublados, traduzidos, você tem alguns hacks, né? Você tem. Então, às vezes é até uma experiência curiosa e divertida que você pode não só ter na sua coleção propriamente dita, mas até para a hora se divertir, ter uma experiência diferente na hora de jogar ali.
A questão do Rapper, ela é muito interessante. E a gente só tem que tomar um cuidado, e aí a gente obrigatoriamente tem que pesquisar um pouco a respeito para não cair numa grande furada nessa mão. É. A gente tem que cuidar um pouco com os Rappers, que nem todo vendedor de jogo Rapper é um cara gente boa. E às vezes a gente pode cair numa cilada de achar que está comprando um jogo original muito valioso, muito raro, e aí chega em casa, às vezes, num primeiro momento, tu nem sabe, tu nem consegue diferenciar, mas depois tu vai acabar descobrindo que aquele não era um jogo original, era um jogo Rapper. É. E isso acontece muito com o PlayStation 1, porque o PlayStation 1 é muito fácil de um vendedor safado conseguir as caixas, porque são caixas de CD. Tendo uma impressora boa, a qualidade do encarte vai ficar perfeita. E tendo um bom conseguir comprar a mídia com fundo preto sem problema nenhum, e vai conseguir também fazer uma boa impressão em cima do CD, e vai parecer que tu vai estar comprando ali um JRPG muito caro de PlayStation 1 original. Mas é um Rapper.
Pois é. Isso é um negócio realmente para ficar atento, para não cair numa furada aí. Aliás, eu queria também... Eu mencionei aqui, direto e indiretamente, que é as feiras do rolo, ou, enfim, que é um negócio muito comum. Eu não sei se tem aí no Sul, Luiz, você chegou, tem aí em Santa Catarina, enfim, você tem lembrança ou mesmo informação se isso acontece por aí?
Samuel, se acontece, talvez na grande Florianópolis, né? Florianópolis, enfim, às vezes acaba tendo um câmbio maior de pessoas até de outros estados que podem vir, né? E também montar uma feirinha. Florianópolis é uma cidade que, dentro de Santa Catarina, ela é mais comum de ver. Eu sei que em Florianópolis tem bastante feira de livro, e nisso aí tem né, você compra e vende e troca livro por um preço muito, muito em conta, mas de jogos de videogame só quando tem alguma feira retro específica. Entendi. Né? Mas não, Feira do Rolo em Santa Catarina, como eu queria, mas não tem.
Bom, aqui no Sudeste, mais precisamente aqui, não só na minha cidade, que é Campinas, mas em São Paulo, é muito comum. Só que as feiras do rolo já perderam esse glamour de caçada, né? Hoje em dia, a gente até tem algumas figuras que produzem muito conteúdo em feira do rolo, e eles até brincam nos vídeos que já tá com preço de shopping, né? Com precinho de shopping. Então, você vai lá, enfim, tem umas maluquices assim. Mas no começo eram também oportunidades de se garimpar, né? De se conseguir preços mais baixos, de conseguir melhores condições para compra. Hoje em dia é impraticável também. Claro que você pode eventualmente encontrar alguma coisa, mas é muito difícil. Acho que a gente tem uma oportunidade enorme que às vezes é mal utilizada, que é a própria web como um todo, né? De você fazer um search, procurar no Google mesmo. É até uma coisa que eu venho fazendo, Luiz, recorrentemente. Quer dizer, atualmente os canais, todo mundo mais ou menos tem os mesmos canais ali de procura, né? Ou é o Mercado Livre, ou é o LX, ou é o Enjoei, ou é o Shopee. Para os que têm condições, ou mesmo conhecimento ou possibilidade, é o eBay, os outros sites internacionais, né? Por meio de importação. Então esse é o Facebook, esse ecossistema clássico, assim, que está todo mundo, que possivelmente quem nos ouve já está habituado. Uma das coisas que eu venho fazendo é meio que jogar no Google o nome do título que eu quero, clicar em e-commerce ali, tem um título lá, deixa eu até ver.
Acho que é Shopping, né?
Shopping, exatamente.
Dentro do Google,
Isso, aí ele vai eventualmente localizar lojas virtuais, e eu procurei recentemente Barbie, o joguinho da Barbie, do PS3, que foi inclusive, até brinquei, falei, o meu jogo de número 1200 da minha coleção foi um jogo da Barbie. E quem diria, né? E aí comprei numa loja virtual, que era uma loja virtual de um comércio, de varejo específico de uma cidade, se não me engano, no interior do Paraná, enfim, que eu nunca tinha ouvido falar dessa loja. Aí vi lá o valor, tal, tava um preço bom, era lacrado, tava por, acho que R$89, enfim, um Barbie lacrado, o preço tava ótimo.
Uhum.
E aí, fiquei meio preocupado, porque a gente não sabe a procedência, né, não, enfim, nunca comprou ali e tal, mas eu resolvi peitar, daí eu fiz minha busca, fui no Reclame Aqui, dei uma procurada, uma pesquisada, vi que tinha muitas vendas, né, no Ebit lá também, e falei, ah, não deve ter problema, de fato não tive, deu tudo certo. E valeu uhum. muito a pena, mas eu nunca ia conseguir chegar nessa loja se eu não tivesse feito um Google, tivesse abrido um pouco a cabeça, né? Saído um pouquinho desse formatinho aqui. E eu queria dar uma outra dica que eu acho que é fundamental, já falei sobre isso também aqui nos nossos episódios, que é sempre que você puder, nosso ouvinte aí que está nos vendo, nos ouvindo, sempre que você tiver numa cidade diferente da sua, você tiver um tempinho, dá uma garimpada. Vai lá, bota uhum. no, né, você tá com 20 minutinhos, meia hora, bota lá no seu Google, vai pesquisa ali na região, vê se tem alguma loja, pode ser que você seja surpreendido por uma pérola, assim, você acha uma coisa mega uhum. legal, mega bacana, por um preço muito bom, e isso acontece muito comigo. Eu achei o Aquanauts, que é o, eu comprei a versão evidentemente japonesa, né, que é a mais comum, mas eu comprei uhum. dois Aquanauts na mesma loja, em tempos diferentes, que é uma loja perto aqui de casa, fica numa região afastada do centro, mas pertinho aqui de casa, que é um uhum. tipo uma loja de bairro que é uma papelaria. E aí...
Que interessante.
Né, aí, possivelmente, até porque tinha outros jogos japonês, ou o cara, o vendedor, né, o dono da loja, tem alguma pessoa próxima, ou ele comprou uma coleção de algum japonês ou de alguém que foi morar ou trabalhar no Japão e veio pra cá. Então, uhum. às vezes, você consegue essas coisas, né? Então, se você está procurando títulos específicos, tenta dar uma sondada e reserva uns 20 minutinhos, uma meia hora, que às vezes você acha coisas incríveis aí.
É, não só isso, Samuel. A tua dica ela é extremamente valiosa e tem algo que eu vou compartilhar que eu fiz comigo quando eu estava caçando um subset bem chatinho, que é um subset do Wii U, onde o Wii U ele tem aproximadamente 170 jogos, né? Se for ver o set completo, o full set norte-americano. A gente conversou isso com o Godoy, né? Em um episódio aqui do jogo raro. E dentro disso tem 17 jogos que você consegue uma luva muito bonita, que é a luva brasileira desses jogos de Wii U. Então foram 17 jogos que, por algum motivo, a Nintendo quis fazer uma luva, e nessa luva então tem o selo de classificação nosso, né? Enfim, de idade, né, uhum. de classificação etária, e atrás tudo escrito em português, né, nessa luva. E bonita, é uma luva muito bem feita, ela é de um papel mais grosso, assim, e muito colecionável para quem gosta de jogo brasileiro. E é interessante porque isso serve para qualquer subset que está faltando pouco para completar o subset. Isso é um grande problema para qualquer colecionador, porque tu começa a ficar com uma ansiedade. Tu tem aquele subset que, assim, ó, o subset, sei lá, tem 40 jogos, só falta 3.
É.
E aí tu pensa assim, cara, eu já tenho 37, só falta 3. E às vezes isso te gera uma ansiedade que pode fazer você gastar um dinheiro que você não precisa gastar. E aí eu lembro que eu tava me sentindo assim quando faltava 3 jogos dessas luvas de Wii U, e aí a minha mente tava pensando errado, a minha mente não tava funcionando bem, ela tava pensando, cara, e se de repente não aparecer mais nada, eu não tiver mais oportunidade, eu nunca vou fechar o subset. Eu comecei a me desesperar, tipo, preciso conseguir para agora. E aí eu vi que os preços daquilo que tinha disponível naquele dia, que eu estava muito ansioso, estavam muito caros.
Uhum.
E aí eu pensei assim, cara, o que, que eu estou fazendo? Eu vou gastar um dinheiro que eu não tenho nesse momento para fechar o subset? Meu, aí a minha mente começou a voltar, assim, cara, eu não preciso disso, não vai ser minha última oportunidade. Uhum. Eu não tô procurando NBA Elite 11, né? São jogos que, por mais que não tenham muitos, de vez em quando pipocam. E aí minha mente voltou a funcionar, eu pensei assim, cara, eu sei que não vai ser fácil conseguir achar esses últimos 3, mas eu vou levar o tempo que for necessário. E realmente, daquele dia, levou mais 1 ano e meio, mais ou menos, para eu achar esses 3 jogos. Mas eu achei no preço que eu queria pagar.
Boa.
E aí é mais uma vez aquilo que tu menciona, né, Samuel, sobre a paciência. Isso também faz com que a gente não deixe a ansiedade de colecionador nos tomar conta e, de repente, deixar a gente sem dinheiro.
Isso aí.
E controlando um pouco a ansiedade também vai fazer bem para o nosso caixa e vai sobrar um pouquinho mais de dinheiro para a gente comprar outros jogos.
Sabe o que você estava falando? Eu estava lembrando de uma coisa. Mencionei que hoje dei uma arrumadinha aqui nas minhas gavetas. Eu peguei um álbum de figurinhas da Copa. E o álbum de figurinhas da Copa é um negócio complicado. A gente vai ter uma Copa daqui a pouquinho, né, em novembro. E esse é um colecionismo perverso, porque esse tem tempo para acabar. Né?
Uhum.
Esse é complicado, de verdade. Então, esse quem se vale da compra tem que ficar muito esperto, porque... Eu fiquei pensando assim, realmente, jogo, dependendo do título, você tem que esperar que vai aparecer e tal, mas figurinha não, né? Figurinha
sim. Não.
Ainda bem que o nosso objeto de coleção aqui, por hora, não é figurinhas, mas esse é um tema que essa sua ansiedade, caso fosse do álbum, ela se justificaria, mas ainda bem que a gente não tá procurando a foto, a figurinha do Neymar aí. Que é um pouquinho mais simples de localizar os jogos, assim, né?
Não, a gente não é tanto do PC, a gente se fala pouco de PC, né? Mas se for ver, tem gente que se amarra em colecionar, e aí é um colecionismo digital, mas não deixa de ser um colecionismo. Tem gente que se amarra naquelas cartas da Steam. E sempre que a Steam faz alguma promoção maior, ou promoção de inverno, ou promoção de verão, principalmente naquela promoção de final de ano, aí tem cartas colecionáveis que tu só consegue naquele... dos, sei lá, 10, 12, 15 dias que vai durar a promoção de Natal da Steam, ou a promoção de fim de ano da Steam. E aí, claro, depois você pode comprar naquele mercado que tem dentro da Steam essas cartas. Só que, meu, vai ser muito mais fácil tu conseguir naquele período do que isso deixar para depois. Mesma coisa, álbum de figurinha físico, né? Quem sabe tu consegue comprar de outra pessoa que colecionou, mas ela não vai cobrar aqueles R$2 que custava o booster pack ali de figurinha, né? Vai ser bem mais do que R$2.
Ou você vai comprar, como eu também vi recentemente, o álbum completo. Aí eu falei, nossa, mas qual que é a intenção de você comprar um álbum completo colado? Mas assim, é um negócio que pra mim, na minha cabeça, não faz menor sentido nenhum, assim,
não.
Né?
Não,
tipo,
zero.
Já tá colado, cara. Você não teve, sabe, a satisfação de abrir ali, de ver, de falar, saiu aquela que eu tava esperando. Tá lá, que chato, né?
De trocar as repetidas com
amigos. Isso.
Né?
Enfim, né? Você falou do colecionismo digital, entre aspas, né? Que é essa coisa da Steam e tal. O meu filho, o Bruno, de 11 anos, ele PC gamer desde sempre, e ele se amarra na Steam. E ele é dessas figuras aí, que gosta de ter os achievements, que gosta de ter as cartas, que gosta de compra joguinho, que nunca vai jogar por R$2 só pra poder ter um achievement X ali.
Uh-huh.
E, enfim, eu até fico observando, que eu falo, nossa, que louco, né? Assim, é um colecionismo absolutamente diferente do nosso, né? Porque ele é digital, ele é um... Que é um pouco dessa onda de NFT, né? Que é essa coisa que não é tangível, que é... Eu já abri mão de tentar entender essa história toda, mas eu me divirto, assim, acho que é um pouco de pra onde tá indo, quer dizer, que é, o meu filho tá ali, é meio que sangue do meu sangue ali, também gosta do colecionismo, mas é do jeito dele, é diferente, não é o item físico, né, tem uma outra coisa, então, realmente, o colecionismo é um negócio apaixonante.
Teu filho vai dizer, o Bruno vai dizer, louco é você, papai, o meu colecionismo não parece fácil.
E a minha mulher e a minha filha vão falar, eu concordo. Porque, de fato, a minha coleção aqui, por mais que ela não, que a minha família aqui, enfim, claro, não me enche o saco, não fala nada disso, mas é, de fato, quem vive com colecionador tem que ali fazer, digamos, as suas concessões, né, não é fácil, a nossa vida... O nosso hobby não é um hobby, digamos, dos menos impactantes e menos espaçosos, né? Ele, de fato, impactam as pessoas em todos os sentidos, né? Seja nas caixas que chegam todo dia, ou seja no espaço que toma nas prateleiras, né? E no pó, na poeira, que dependendo do item também ocupa, né?
Sim, é verdade. Às vezes eu acho que os meus vizinhos têm quase certeza absoluta que eu sou algum tipo de contrabandista de tanto pacote que eu recebo.
É verdade. É boa, boa. Porque, de novo, chegando caixa... Ah, certeza. Isso aí, certeza. E vende
algum,
as coisas aí.
Algum mercado negro aí.
É. Acho que é isso, né, Luiz? Acho que a gente concluiu com êxito, digamos assim, o nosso papo de hoje. O que a gente gostaria de deixar, talvez, aqui como mensagem final para vocês, meus ouvintes, é que não existe... às vezes, vai acontecer da gente ter algum percalço na nossa vida financeira, e é natural que isso aconteça, porque a nossa vida, ela pressupõe prioridades, né? E salvo, de fato, a gente não ser um herdeiro de um grande conglomerado industrial, a gente vai ser, de fato, a gente vai sempre procurar, vai ter, digamos, hiatos onde a gente vai conseguir ou não ter mais força no colecionismo, mas isso não vai ser e nem pode ser, como o Luiz bem colocou, um impeditivo para você deixar de gostar, de amar a tua coleção, de curtir a tua coleção. Uhum. Acho que a dica de ouro é essa que o Luiz deu no começo do nosso programa aqui, do nosso episódio, que é não deixe de amar a tua coleção, não deixe de curtir a tua coleção, porque de fato se você se desapegar dela, e também não há nenhum problema em desapegar, mas a gente, como o Luiz também mencionou, é um podcast de colecionismo, precisamos defender aqui a nossa bandeira, mas sempre que possível, mantenha acesa a chama, porque por mais que você não possa naquele momento tá adquirindo um item, não deixe de curtir os itens que você tem, porque no final é isso que a gente quer, é o que a gente tem, né? É a possibilidade de contemplar os títulos, os jogos, os nossos itens, de dividir com as pessoas que têm o mesmo amor que a gente tem pelo que a gente faz, de convidar outras pessoas para esse hobby. Eu sou um evangelizador do colecionismo, não só porque a gente tem um podcast, né, Luiz, mas porque a gente, de fato, adora poder ter esse tema e poder cada vez mais aprender sobre essas coisas todas. E é isso, não deixe de curtir a tua coleção. Acho que essa é a grande lição do nosso programa de hoje.
Samuel falou tudo.
Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. Como eu mencionei, se você estiver aqui nos curtindo no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e já deixar o seu like. E colocar aqui embaixo nos comentários se você já passou por algum tipo de situação parecida como essa, já faltou grana, enfim, não deixe de participar e interagir. Também nos siga nas nossas redes sociais, né? A gente tem, na verdade, um canal aí não só no YouTube, mas também no Instagram. Então deixe de acompanhar os nossos conteúdos por lá. E fique sempre ligado que a gente está sempre produzindo coisas bacanas aí. Luiz, uma excelente semana para você. Espero que tudo aconteça de melhor durante a sua semana. E principalmente que entre um dinheirinho adicional aí, por que não? Para você cuidar das suas prioridades e sobrar uma graninha também, cuidar da sua coleção.
Tô precisando, Samuel. Grande abraço a todos.
Valeu, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau.